para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: "Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos." Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. O texto está discorrendo em uma fase do livro de Atos em que Paulo está na sua segunda viagem missionária. E ele está em Troade. De Troade ele se desloca até a cidade de Filipos. Paulo está animado porque sua primeira viagem gerou muitos frutos. Sendo a primeira pregação, o primeiro hino, o primeiro evento, a primeira liderança, o primeiro tudo, sendo aquele negócio que você faz, fica animado, e este primeiro te motiva. Paulo está muito motivado, apesar de que na segunda viagem, ele não faz essa viagem com a mesma pessoa, e eles agora se dividem, ele e Barnabé. Ele está acompanhado de Silas. E a motivação de Paulo é muito grande. Porque, na realidade, ele está acompanhado de uma pessoa muito mais forte. Uma pessoa que pouco andou com os apóstolos. Porque enquanto apóstolos não precisavam. Porque a regra era, enquanto Jesus não subisse, o Consolador não descia. Jesus aborda no livro de João, capítulo 16, se não me engano, todas as funções em que o Consolador viria, e ele iria agir em cima das pessoas, trazendo as pessoas a justiça e o juízo, convencendo elas do pecado. Mas assim como um dos três da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, estava aguardando para adentrar. Veja, Jesus, quando deixa esse mundo, a lacuna é muito grande. Quando ele falece na cruz, quando Jesus morre na cruz, o Evangelho de João diz, não somente o de João, de Marcos e de Mateus, falam de trevas que descem sobre a terra. A natureza reage de forma violenta. Terremotos acontecem, trepidações. A natureza grita porque o Criador que desceu a este mundo morre, suspira, entrega o seu espírito ao Pai. A presença de Jesus nesse mundo era algo tão forte, a sua presença física era tão forte, que onde ele pisava, ele era notado. Quando ele atravessa aquele mar, aquela região, e vai até Gadara, e ele sai do barco e pisa em Gadara, todo mundo espiritual de Gadara percebe que ele pisou lá. Tanto que os demônios não esperam Jesus se aproximar. Eles correm até Jesus e falam: o que é que o Senhor veio fazer aqui? Eles vão até Jesus imediatamente bater continência, porque pisou em Gadara, aquele que tem poder para modificar tudo e todos. Então eles têm um medo muito grande. Então quando ele pisa, ele não precisa gritar, Jesus não fala. Em todo momento em que ele chega em Gadara, tudo o que acontece, ele ainda está mudo. Mas a presença dele é tão forte que os demônios não suportam. Então toda vez que ele chegava, ele tinha que dar uma bronca em um demônio, quando alguém estava possesso, para que não dissesse quem era ele, porque ele chegava no local, toda a região em volta sentia a presença dele. A presença de Jesus, ela não é notada quando alguém anuncia, ela é anotada por si só. A presença dele em qualquer lugar, quando você está na empresa, quando você está no carro, de repente você sente alguma coisa diferente, é porque a presença dele desce no ambiente e acabou. Se ele chegou, a presença dele impacta tudo, não importa o que aconteça. E a presença de Jesus era muito forte, e ele sabia que ele não conseguiria partir e deixar uma lacuna tão grande para que continuasse. Ele sabia da dependência dos seus apóstolos e da dependência daqueles que ouviam o seu discurso, as suas pregações, e ele tinha muita preocupação com isso. Aí ele, no capítulo 16, ele fala: olha, eu vou vos mandar o Consolador. Eu vou mandar para vocês, calmem. Mas eles falaram: olha, você é o filho de Deus, é impossível alguém conseguir tratar de tapar tal lacuna. Ele falou: olha, calmem, não vou mandar anjo, eu não vou mandar profeta, eu não vou mandar patriarca, nenhum deles tem poder de tapar minha lacuna. Quem está sendo preparado para descer aqui é alguém muito mais poderoso. Ele trabalha no outro nível, ele discerne pensamentos, ele intercede, ele distribui dons, ele intercede por você, ele convence do juízo, ele convence do pecado, ele é uma outra magnitude, ele não é deste mundo. Então se prepare, porque só quem não é deste mundo pode vir a este mundo e tapar a minha lacuna, porque eu não sou deste mundo. Então ele prepara a pessoa do Espírito Santo para descer a essa terra e dar continuidade ao processo. Vão para Jerusalém até que o evento aconteça. O Espírito Santo desce e toma a vida daquelas pessoas. E agora os apóstolos têm que saber lidar com um outro formato. Eu ando com Jesus, e agora eu preciso andar cheio do Espírito Santo. A pressão se torna maior, porque agora anda alguém do nosso lado o tempo todo. A pessoa do Espírito Santo se apresenta a eles no dia de Pentecostes. E começa já no primeiro dia a demonstrar que o relacionamento com o Espírito Santo é diferente. E quanto mais me encho dele, mas me esvazio de mim. Algumas pessoas chegavam para mim, e eu falei há pouco tempo isso na igreja, alguns meses atrás: pastor, estou vendo vultos. Pastor, ouço vozes, tenho medo. que eu faço? Imediatamente algumas pessoas chegavam nela e queriam orar e repreender. E eu cheguei nessa pessoa e falei: olha, eu não vou repreender nada. Eu vou ministrar. Ela não entendia, pastor. Eu falei: deixa eu te dizer uma coisa. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Vós sois templo do Espírito Santo. E qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma de você efetuar um processo de libertação em alguém? A casa está vazia. O espírito do mal entra na casa vazia. O que que é melhor? Isso é regra básica de quem tem casa. Você deixa uma casa vazia por muito tempo. Se alguma pessoa, um andarilho, vê e ele entra na casa, e se ele passar muitos anos, ele pede uso capião lá e a casa é dele. Como você evita isso? Preencha a casa. Pega na mão de alguém e fala: preencha a casa. Pastor, estou ouvindo vozes. Eu vou orar e você vai começar a ouvir muitas de anjos, do Espírito Santo falando no teu ouvido. Pastor, eu estou vendo vultos. Eu vou orar, você vai ser cheio do Espírito Santo e você não vai ver vultos, você vai ver anjos andando e acampando ao redor daqueles que o temem para os livrar. Ei, mas pastor, eu estou ouvindo coisas. Não, você vai ouvir a voz de Deus no teu ouvido dizendo: tu és meu, tu és sacerdócio real, nação eleita, você é meu filho, eu te escolhi, morri na cruz por você. E aí eu olhei para aquela moça e falei: moça, seja cheia do Espírito Santo, que esta casa vazia nunca mais vai ser casa de espírito maligno. Nunca mais você vai ter espaço. Sabe por quê? Vão bater na porta do teu coração, alguém vai abrir a porta e falar: desculpa, está preenchida, aqui não entra. Eu não ando mais com Jesus como nos evangelhos. Eu ando cheio do Espírito Santo. Entenda a diferença. Eu não ando ao lado, numa multidão onde Jesus está. Eu agora ando cheio do Espírito Santo. Prova disso é que Pedro sai. Antes Pedro andava do lado de Jesus. Jesus tinha que puxar a orelha de Pedro várias vezes. Agora Pedro recebe o Espírito Santo. O puxão de orelha vem aqui dentro dele. Não é mais de fora. Ele agora sabe que a coisa é diferente. Pedro desce, abre, sai do tabernáculo de onde eles estão. E ele está cheio do Espírito Santo. As pessoas estão preocupado, chama alguém para controlar Pedro, chama alguém para segurar Pedro. Ei, se você tem o Espírito Santo, ele te controla e ninguém precisa te controlar. E aí Pedro sai e todo mundo está achando que Pedro vai sacar da espada e vai cortar mais umas 10 orelhas. Pedro não faz isso. Pedro levanta e fala: ei, ouçam, a perdição está vindo, vocês vão se acabar, mas há uma porta aberta, é chegado o reino dos céus e 3.000 pessoas as aceitam. A proposta muda dos evangelhos para Atos. É tão forte que Pedro está descendo, vai até o templo, olha para o moço, fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas eu sei o que eu tenho aqui. Ele está aqui comigo, eu sei o que ele tem. O que eu tenho eu te dou, é o suficiente. Levanta e anda. Uma terceira figura aparece no cenário, a pessoa do Espírito Santo, que não se contenta em ter uma amizade. Ele não aceita, ele não veio para isso. Ele não veio para uma relação de simples companheirismo. Ele vem em uma relação de tomar o templo, que somos nós, e encher o templo. Porque se o pecado está dentro de nós, só uma força que adentra a gente consegue trabalhar de dentro para fora. Espírito Santo. Eu quero que você entenda, e vou ser bem objetivo, é que o Espírito Santo vem com a proposta para combater de frente os frutos da carne, que são produzidos de dentro. E em Gálatas diz os frutos do Espírito. E esse Espírito, ele toma a gente. Ele vem para dentro da gente. Nós somos o templo dele. Só que ele é muito educado. Você precisa permitir que ele adentre. Paulo, ou Saulo, por muitos anos persegue os apóstolos, mata Estevão, e um dia tem um encontro com Jesus, no caminho de Damasco. Ele tem dois encontros sequenciais. Jesus, ele fica cego, e Ananias vai e apresenta ele ao Espírito Santo. Quando coloca a mão na cabeça dele e ora, e ele é cheio do Espírito Santo. Você vai ver as viagens de Paulo, você sempre vai ver assim, e levou o Espírito e os direcionou o Espírito para, e direcionou o Espírito para. Sempre você vai ver Paulo sendo direcionado pelo Espírito, cheio do Espírito, direcionado pelo Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus nos toma, acontece o que algumas pessoas tinham muito medo de pregar. Tinham medo de falar. Porque Jesus falava muito bem. E quando você está do lado de alguém que fala muito bem, você fica apreensivo, você fica intimidado. Mas veja que Pedro, quando sai, ele sai e prega como ninguém. Todos devem ficar impressionados com Pedro. Quando Pedro se apresenta, depois do milagre deste coxo, ao Sinédrio, eles ficam impressionados. Quando ele começa, eles olham, tanto que eles olham um para os outros e falam, mas espera aí, esse daqui não é um pescador completamente leigo? Como é que ele tem esse domínio tão grande? O Espírito potencializa tudo que for ministério da tua vida. Assim como o espírito mau potencializa tudo que é pecado dentro de você. E Paulo está tomado de um espírito maligno de fúria e de raiva. Ele persegue o povo. Quando ele recebe o Espírito Santo, Ananias vira para Deus e fala, Deus, eu vou lá orar por ele. Esse homem é sanguinário, esse homem é mau. E Deus olha para ele e fala, não, ele não é mau. É o Espírito que está nele, que potencializa ele para o lado errado. Só que ele é um instrumento bom. Quando o meu Espírito tomar ele, tudo que é mau, que é utilizado para o mal, eu vou utilizar para o bem. E ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, raro e de grande valor. Paulo entende isso, e quando o Espírito toma Paulo, Paulo começa a pregar, e a Bíblia fala que lá mesmo onde ele estava, ele começa a pregar em Damasco, e as pessoas ficam completamente confundidas. Mas espera aí, isso não é Paulo? Lá atrás ele estava falando que ia destruir, ele estava vindo para Damasco para pegar alguns e prender, e agora ele está pregando esse Jesus. Não faz sentido. Somente o Espírito Santo conseguiria fazer uma reviravolta tão grande como trazer um Saulo para virar um Paulo. Só o Espírito Santo conseguiria fazer isso. Saulo era tão duro que teve o próprio Jesus que se apresentar a ele. Saulo era tão difícil que o próprio Jesus teve que se apresentar a ele. Tem pessoas que são tão duras que o encontro que ela vai ter com Deus não vai ter intermediário. Vai ser o próprio Deus botando ele na parede e falando: opa, tudo bem? Tudo bem, sou eu. Não vou pedir para alguém dizer de mim para você. Eu não vou mandar um pregador até você. Eu não vou mandar um profeta até você. Eu vou até você e vou me apresentar a você para que você me conheça. Paulo foi um dos exemplos. E o que acontece é que Paulo agora está pregando. E Paulo conhece o Espírito Santo. E o Espírito que habita nele é muito forte. E ele não deu um quartinho do templo para o Espírito Santo. Ele escancarou a casa inteira. E ao escancarar a casa inteira, ele tem plena certeza de quem está sobre ele. Tem um momento em que ele está em Troade, vai até Filipos. Chegando em Filipos, ele se desloca até um rio para orar. Ele encontra mulheres que lavavam roupas, que estavam próximas ao rio, e entre elas uma mulher chamada Lídia. Essa mulher aceita de corpo e alma a palavra e o evangelho que Paulo pregava. E vira para ele e fala: olha, vai na minha casa, prega para minha família. Paulo aceita e Paulo vai. No meio do caminho aparece uma moça, uma jovem. Essa jovem vem atrás de Paulo e de Silas. Ela olha e começa a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e o que eles estão pregando é palavra de salvação. Paulo olha para ela. E Paulo conhece tão bem o Espírito que está nele, que percebe que o Espírito que está nela não compactua. A casa está cheia de Espírito. Esse é o primeiro recado que eu dei para vocês, para que vocês entendam. Andar com Jesus e andar cheio do Espírito Santo. A mudança entre os evangelhos e Atos dos Apóstolos. A pessoa do Espírito Santo toma nossa alma, nossa vida. E se torna um trabalhador constante de aperfeiçoamento de dentro para fora das nossas vidas. O problema é que nós vivemos uma geração está cheia de espírito, mas ainda não conseguiu identificar que tipo de espírito é. Veja, Paulo está vindo pregando o evangelho. Esta moça, ela está uma adivinhadora, e ao adivinhar como uma cartomante, ela gera lucro para os seus senhores. Mas o que ela fala é verdade. Mas a origem é mentira. Não é porque alguém está falando certas verdades que ela provém de Deus. Está gritando palavras bonitas, mas a origem dele é demoníaca. Está soltando palavras de aconselhamento, mas a origem é demoníaca. E sabe como você percebe um espírito maligno querendo te enganar? O único jeito é se você estiver cheio do Espírito da verdade. Está sendo enganado demais, está sendo enganada demais. Ele me fez de bobo. É lógico, você se permitiu porque você não buscou a Deus. Buscou um relacionamento enganoso. Deixa eu te dizer uma coisa, um relacionamento quando é de Deus, mas a outra pessoa quer que você seja cheio do Espírito, porque se o Espírito da verdade entra em você, teu relacionamento se fortifica. Mas se a pessoa que estiver com você estiver com má intenção contra você, o que ela quer é que você seja cheio de espírito da inveja, espírito da mentira, porque aí sim o golpe que ele vai dar certo. Essa menina tem um faro como ninguém. E eu digo faro não dizendo que ela é uma pessoa que tem percepções simplesmente. Flávia, ela tem o relacionamento dela com Deus de uma forma tão espetacular que a Flávia, ela é cheia do Espírito da verdade. Ela tem um faro para espírito da mentira. Paulo está andando, a moça está gritando verdades, mas Paulo está incomodado. E você adora ser ovacionado. Não te incomoda um elogio vindo de um espírito maligno. E se você acha que o diabo vai chegar em você falando grosserias, xingando você, você está muito enganada. O pior demônio que existe vai chegar com as palavras mais nobres perto de você. E o pior, você não se incomoda. É assim que começam os adultérios, fornicações. Nossa, você está tão bonita. Ah, obrigado. Mas eu me arrumei, ele está falando a verdade. Mas o espírito que está nele é mentira. É demoníaco. Ela está gritando verdades, mas o espírito que está em Paulo não aceita o espírito que está nela. Sabe por que charlatões estão dominando os púlpitos e estão enganando as massas? Porque a massa está querendo ouvir massageio do ego, pregações antropocêntricas. Olha, ele disse que eu vou vencer, que bom. Mas qual é o espírito que está nele? Ah, não sei. é uma geração que não procura o líder, não procura o pastor. E eu pego o microfone quando chega na igreja e fala assim: olha, você está com problema, me procura, eu estou à disposição. Sabe por quê? Porque se você não me procurar, você vai procurar alguém que pode até falar verdades, mas o espírito que está nele é maligno, ele vai fazer você tombar. E quando você tombar, quem vai juntar seus cacos sou eu. É o pai e a mãe que aguenta depois. É a mãe que vai procurar lá, que vai te visitar, que vai levar comida, o que for, na cadeia. É o teu pastor que vai te visitar depois. Unicamente porque você gosta é de ser massageado o ego. Você gosta de ouvir coisas. Tem pessoas que não gostam de ser conflitado. E deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus não desceu a esse mundo para passar a mão na tua cabeça. O Espírito Santo de Deus veio para aperfeiçoar a boa obra até a volta de Jesus. E Ele precisa preparar você. Se fosse para te elogiar, Ele não descia. O Espírito Santo não é aquele que coloca a alegria lá simplesmente no teu coração quando você acerta. Ele é aquele que pega na tua mente e fala: olha como você falou com a tua mãe, olha o teu comportamento, olha a mentira que você soltou. Ele te aperta, ele te acorda de noite. Ai, eu estou com depressão. Você não está com depressão, você está com o Espírito Santo te apunhando a cabeça para ver se você melhora. Para de vitimismo. O problema é que você está vazio do Espírito da verdade. Então qualquer espírito você quer abrir a porta. Paulo está andando. A menina ficou dias atrás dele. Paulo está andando e olhando para trás, pensando ele: eu vou arrebentar esse espírito maligno. E quem não gosta de ser ovacionado, né? Quem não gosta de receber um like? Ela era somente, ela acho que foi o primeiro like da história. Ela é aquela pessoa que você cantou, ela chega em você e fala: você cantou tão bem, tão bonito, você deveria cantar, sei lá, ir lá no The Voice, você deveria cantar na noite, você deveria cantar em qualquer lugar. Que bonitinho. Aí você é vazio, feito um toco. Cantou e Deus te usou por misericórdia de quem estava ouvindo, não por você. Você não significa nada. Tem anjo que canta melhor do que você, e ele tem aos bilhões lá. Mas você se sentiu um pouquinho, aí começa o espírito, está vazio, tá igual um toco. Aí o espírito da mentira chega, e aí? Ah, você fica tão charmoso quando você canta. E você vai caindo. E as conversas vão vindo. E não te incomoda mais. Isso tem uma coisa que eu aprendi, irmãos. Jesus não manda eu ser social. Se você olhar nesse mesmo texto, um pouco antes, no final do capítulo 15, você vai ver Paulo e Barnabé quebrando pau. Porque Barnabé queria levar Marcos, e Marcos na outra viagem deixou ele sozinho, e Paulo falou: vai com a gente não. Largou a gente na mão, não vai vir não, sai para lá. Barnabé ficou bravo. Então fica você, Barnabé. Fica você e Marcos aí. Silas, vambora. Mas eu não vou andar com gente que amarelou na hora que mais precisava. Quem foi que disse que Deus precisava que a gente fosse social? Se possível, a paz com todos. Se não der, toca o barco a sua salvação, varão. Mas não, a gente quer ser social. A gente quer aquela teoria da sociologia que precisa ser aceito. E para ser aceito, olha que lindo, olha que estratégia maligna perfeita, Zica. Eu estou numa região nova para pregar. Olha que coisa bonita. Fui para essa região porque eu tive um sonho dado pelo Espírito Santo para eu cruzar e ir para Macedônia e ir até Filipos. Ó, Deus falou para eu ir para aquela região. Chego naquela região, encontro Lídia, que recebe a palavra. E aí o que eu preciso? Tem naquela região uma moça que é referência de adivinhar o que é verdade. E essa moça está vindo atrás de mim dizendo que eu sou de verdade, que eu sou confiável. Olha que beleza! Não está lindo? Não está bem preparado? Para Paulo falar, chega aí garota, vamos que é nós aqui, aí ó. Eu sou pregadorzão, hein? Eu estouro, hein? Prego muito, hein? Aí ó, sou homem de Deus, hein? Ó, ela que está dizendo, vocês conhecem ela, hein? Então aí ó, está confiável. Paulo não está nem aí. Nada que provém do espírito da mentira, mesmo que o que ele diga seja verdade, não quero. Não quero nada. Aí eu entendo que o diabo abre portas também. O problema não sou eu olhando para a parede, esperando Jesus abrir a porta. O problema é eu olhar para a parede e enxergar qual das 20 portas é a porta que o meu Jesus vai abrir para mim. O diabo não vai falar, eu não vou abrir porta para ele. É fácil. Estou olhando para cá. Estou olhando para cá. Não tem parede, não tem porta nenhuma para mim. E ele diz, eis que diante de ti põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí está aqui, não tem porta nenhuma. O que, que eu faço? Vou ficar aqui esperando Jesus abrir a porta. Se ele abrir, eu entro. Está fácil, não erro. O que, que o diabo faz? Abre um monte. Faz assim, acerta qual? Acerta qual? Jesus está pronto a abrir a porta do trono do Egito. Mas aparece para José a porta de Potifar e da mulher de Potifar. Ou você acha que a mulher de Potifar ia se deitar com ele e ia contar para o marido? Não. Sabe o que ela ia fazer? Fazer o marido subir ele de cargo. Guarda uma coisa. Nem todo mundo que vai chegar para te ajudar provém de Deus. Eu prefiro ficar no fundo do poço, esperando alguém de Deus me tirar, mas não saio no primeiro que me jogar corda. Está falando que Paulo é de Deus, só que Paulo está incomodado com o espírito maligno que está nela. E nessa noite, esse monte de dúvida que está na tua cabeça vai sair. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos clamar e o espírito da verdade vai encher a tua vida. E se prepare para o que vai acontecer. Vai ter amigo que vai chegar falando, e aí, tudo bem? Você vai ouvir a voz dela e fazer assim, ó. O que você acha da gente fazer isso? Você vai olhar e vai fazer assim. Ah, demônio. O espírito da verdade vai gritar dentro de você. Eu estou sentindo graça de Deus, irmão. Eu estou sentindo o Espírito da verdade neste lugar. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo que conselhos que eram dados de canto, mensagens do WhatsApp de madrugada se preocupando com você, e você achando que é uma gracinha, Deus está mandando eu te dizer, é demônio. Paulo está se enfesando, o espírito que está em Paulo não está aguentando mais. E se prepare. Se é o Espírito da verdade que te move, você nem vai ver. Quando você vê, você já vai estar olhando no olho dela assim, ó. Você sente no fundo a má intenção daquela pessoa, e você está aí tolerando. Só que o Espírito da verdade vai te mover no mundo espiritual. Estou vendo Paulo parando, olhando para ela. Não faz sentido essa moça ficar me seguindo. Não preciso ser ovacionado por ninguém. Aprendi a duras custas isso. A gente busca reconhecimento. A gente gosta de alguém que vira e fala: você é um cara bom, você é uma pessoa boa, você é competente. A maioria das pessoas trocam de emprego porque não são reconhecidas, mudam de igreja porque não tem oportunidade. E caem nas primeiras conversas, porque são pessoas carentes de reconhecimento. É na pancada que a gente cresce. O Espírito aperta a gente de noite. Não é no carinho. Pancada, sim, a gente lembra, né? Quem não lembra de uma surra que levou da mãe? Agora lembra de alguma vez que ela fez um afago em você? Sabe por que você não lembra? Porque carinho não faz cicatriz. Pancada faz. Ele é eterno. Quero deixar uma palavra de Deus para vocês. O Espírito da Verdade veio para ajustar você. O Espírito da Verdade veio para pôr o dedo nessa ferida sua. O Espírito da Verdade veio expor e tratar este gosto, essa vontade obscura, profana e maléfica que você tem às vezes. O Espírito da Verdade veio tratar a zona mais obscura do teu caráter. O Espírito da Verdade não vem para ficar de conversa fiada. O Espírito da Verdade não desceu a esse mundo para ficar fazendo afago em ninguém. O Espírito da Verdade veio te preparar, porque a igreja que vai ser recebida no céu é uma igreja santa, de boas obras, purificada no sangue do Cordeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue. Sabe o que ele está dizendo? O Espírito te santifica, para que você seja aspergido pelo sangue do Cordeiro. Santificar é o Espírito te separa. Santificação é processo de ajuste para a aproximação tua do Deus que é santo. faz um pecado, comete o erro, vai para casa, estou com uma sensação ruim. Você queria o quê? Que depois do pecado o Espírito da verdade fizesse você se sentir bem e dormir em paz? Ele vai sacudir a tua cama, ele vai botar espinho na tua cama para você não dormir. Ele vai travar a tua coluna, ele vai sacudir você, ele vai martelar a tua cabeça o dia inteiro. Sabe por quê? Até que você pare de cometer o que você está cometendo. Porque ele é Espírito de verdade, ele não compactua com a mentira. E o tempo da tolerância dele está se acabando. Ele vira, Paulo vira e faz assim, olha para ela. E aí eu preciso saber se o El Eterno está preparado. Né, Léo? Se está preparado para virar e falar, sai demônio. Ou se você vai fazer assim, continue elogiando. É aquela pessoa que manda mensagem, fala, você é bonita. Fala, nem sou tão bonita assim, está querendo mais elogiar. Quer ser ovacionada? Quer que joguem confete em cima de você? Ridículo o Espírito Santo jogando confete, né? Eis que vinha esse mundo convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e jogar confete no El Eterno. Olha para trás e só faz assim, Espírito, saia. Mas o que eu estou falando é bonito, sai. Mas o que eu estou falando é gentil. Os demônios mais devastadores são os mais gentis. Sai, demônio. O ano está acabando. Sai, demônio. Vai chegar a partida. Até quando? Presta atenção. Paulo nem conversa com essa menina. Até quando você vai querer ser social? Até quando você vai ficar abraçando essa menina se esfregando em você? Paulo não tem graça. Paulo não tem social com ele. Ele só olha para ela e fala, sai. O demônio sai. A menina fica vendo navios. Olha que interessante. Paulo nem volta para pregar. Paulo larga ela e continua indo embora. Os donos ficam possessos com tudo isso. Pegam Paulo e Silas. E aí eu te pergunto. Está preparado para correr os riscos de se ter o Espírito da verdade e confrontar o Espírito da mentira? Porque é muito bonito as pessoas. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. É bonito esse hino, né? Mas ninguém tem coragem de conflitar o Espírito da mentira. Paulo é pego, açoitado e jogado no cárcere, amarrado num tronco. Por quê? Porque ele conflitou o espírito da mentira. Aí te pergunto, El Eterno, está preparado? Vão acabar os elogios, vão acabar os presentinhos, vão acabar. Vai acabar o coleguismo. Vai acabar. Topa. Pega. na mão de alguém que está do seu lado e fala assim: topa, espírito da verdade, conflitar o espírito da mentira? Vai ter consequências. Poxa, acho que Silas poderia ter virado para ele e falou: poxa, Silas, ô Paulo, caramba, nós estamos arrebentados, nós tomamos um couro de açoites, nós estamos sangrando, estamos arrebentados aqui, estamos presos nesse tronco. Poxa, Paulo, podia ter deixado a menina falando lá, meu, que ela estava falando, não tinha nada, coitada. Não. Não, não aceito, não aceito, não quero glória de quem tem espírito da mentira, não quero honra de quem tem espírito maligno, não quero amizade desse tipo de gente. Uma coisa é você ir a fazer o evangelho para pessoas que estão vazias, outra coisa é pessoa que está querendo o teu mal com palavrinhas boas, bonitas. Ei, eu não quero esse tipo de gente, afasta de mim, eu não quero gente tóxica me cercando. Paulo sabe muito bem disso, e Paulo não tolera. O espírito da verdade que está em Paulo não tolerou o espírito da mentira que estava nela, mesmo que a origem, tudo que era Silas falava, era verdade. Paulo simplesmente está firme, porque ele sabe da consequência, mas ele não abre mão, porque ele segue o que o espírito da verdade manda ele fazer. Paulo está preso, a Bíblia fala que eles nem discutem sobre isso, porque se fosse com o espírito da mentira, está lá andando, sendo recebido na casa de Lídia, está tudo bonitinho. Com o espírito da verdade, está lá no calabouço, sendo chicoteado, sendo atacado. Onde você prefere estar? Ai, pastor, eu me decepcionei. Jura, mas não foi você que orou falando para Deus mostrar quem é quem? Deus mostra e você fica com essa cara? Decepção é a forma que Deus usa para mostrar quem é quem. Oh, Deus, eu me decepcionei. Deus olha e fala: não, filha, fui eu que tirei a máscara. Você não pediu? Você não orou? Quer que eu ponha de volta a máscara? Acho que Paulo está lá no calabouço. Silas olha para ele e fala: e aí? Ele falou: sabe o que que é? Tinha presos, tinha um monte de gente em volta. Eles estavam lá amarrados. Lá no calabouço, olha que interessante, o espírito da mentira não desce até lá. Na hora que a coisa aperta, o espírito da mentira corre. Na hora que o vento sopra, quem é de verdade fica. Quem é espírito da mentira foge. Na hora que as coisas apertam, o espírito da mentira corre, espírito da verdade fica. Silas olha para eles, Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, fala: olha, deixa eu te dizer, nós estamos arrebentados, nós estamos no calabouço, nós estamos destruídos, mas espírito da mentira não está aqui não. Nós estamos debaixo de espírito de verdade, e nós vamos cantar, porque o nosso canto aqui não vai ter cântico de mentira, vai ser cântico de verdade. Cadê aqueles elogios quando você estava desempregado? Você olha que engraçado, sumiu, né? Ah, por quê? Porque no calabouço não desce espírito da mentira. É por isso que Deus às vezes te desce para o mais profundo calabouço. Sabe por quê? Porque lá no fundo do poço só soa a voz de verdade, a voz do Deus Todo-Poderoso. Lá não soa a voz da mentira. Pega na mão de alguém isso, diz isso por favor. Fala: no fundo do calabouço não tem a voz do espírito da mentira. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras
te darei. Me sustentas em minha dor.
Se você soubesse como é difícil cantar com esse troço aqui.
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, elogios ou pelas águas. Desesperado eu só tolero o Espírito da Verdade, que a visão da tua face
Paulo está olhando para Silas e dizendo assim: Silas,
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
Silas, aqui no calabouço não tem espírito de mentira. Silas, aqui no calabouço não tem elogios. Silas, aqui no calabouço não tem afagos. Silas, aqui no calabouço não tem honra. Mas Silas, deixa eu te dar uma notícia. Aqui no calabouço tem o Espírito da Verdade. O Espírito da mentira não move estruturas. Só que o Espírito da Verdade move. Eu estou sentindo graça. Sabe por que você está no calabouço? Porque Deus te levou até lá para arrancar o espírito da mentira de perto de você e fazer o espírito da verdade sussurrar. O teu ouvido vai ouvir a voz de Deus. Teu coração vai encher com a presença de Deus. O espírito da mentira não desce até o calabouço. O calabouço é território do meu Deus. Vai valer a pena. Não se contente com elogios de quem não é oriundo de Deus. Quem é de Deus puxa a tua orelha, te dá bronca, mas dobra o joelho para orar por você quando você está no problema. Não aceite afago de quem não é de Deus. Não busque conselho com quem não é de Deus. Porque só quem é de Deus sabe o que Deus tem na tua história e o que vai fazer com você. Repreenda o espírito da mentira. Ele está te seguindo porque você talvez esteja bem. Só que se prepare, o dia mal chega. E quando esse dia chegar, você vai preferir estar com a presença do Espírito da Verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito da Mentira não mexe nas estruturas. Espírito da Mentira não manda terremoto. Espírito da Mentira não faz milagre. Espírito da Mentira não move os alicerces. Espírito da Mentira não move coração. Espírito da Mentira não convence do pecado. Espírito da Mentira não convence do juízo. Espírito da Mentira não trata. Espírito da Mentira não trata. Espírito da Mentira Aravachoria Uriabacai. Vai valer a pena.